Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto aos partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilha de Castão para debater temas da atualidade local, regional, também em alguns casos nacional. Hoje cruzam-se as duas com as questões fiscais, mas primeiro vamos começar pelo arranque do ano letivo, que sinalizou as notícias das últimas semanas, com aparentemente menos polémica ao nível da colocação de professores, com ministros no terreno. Alguns passaram, ou pelo menos um deles passou aqui pela região, mais do que um passaram aqui pela região. Depois, obras de manutenção em algumas escolas de Ilha, em alguns espaços, sobretudo espaços comuns e de desporto, o lançamento das condições burocráticas para um novo edifício de uma escola na Gafanha de Aquém. Também, esta semana foi tema de debate em reunião de Câmara a questão das bolsas de estudo. Há aqui diferentes questões, se quiserem também, e vai ser apresentado agora na próxima semana na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, uma referência a um projeto de laboratório no campo das duas rodas da Escola Secundária, e portanto temos aqui muito pano para mangas. Se calhar vamos começar hoje pela Dina Teixeira, que representa o PP, temos também Sérgio Lopes do PS e Raquel Valente em representação do Bloco de Esquerda. Dina Teixeira, bom dia. Para uma primeira referência ao arranque do ano letivo e àquilo que é este tal sinal de que, ao contrário de anos anteriores, pode não ter existido aqui muita turbulência, e se quisermos foi a questão dos contratos de associação a marcar mais a atualidade naqueles últimos meses e já no, antes do verão. Como é que o PP avalia esse arranque de ano letivo?
Bom dia a todos. O arranque, eu falo pela minha experiência, o arranque correu de certa forma tranquilo. Provavelmente ainda existem alguns professores a serem colocados, mas este arranque do ano letivo 2016-2017 deu-se de uma forma mais tranquila, e portanto penso que é isto, Carlos.
Um arranque de ano letivo um pouco mais tranquilo. Sérgio Lopes, esta é uma imagem que corresponde também à ideia que o partido, neste caso, que é partido de poder a nível nacional, tem do início do ano letivo?
Bom dia. Bem, eu acho que já há muitos anos, e é pena que a comunicação social não lhe dê o devido destaque, já há muitos anos que não tínhamos um início de ano letivo tão tranquilo. Aliás, ao longo da governação anterior, aquilo que vimos foi sempre disparate atrás de disparate, e esta acaba por ser uma prática das governações do PSD. Nós lembramos-nos bem da governação de Santana Lopes, que em determinado ano letivo as aulas chegou-se ao final de setembro e ainda não havia professores colocados. E há anos que isso não acontecia, e isto prova que o atual governo consegue praticar os atos básicos de gestão. Colocaram-se os professores sem problema, iniciaram-se as aulas em todas as escolas sem problemas, e isso é essencial para a educação pública no nosso país, que o ano letivo comece com tranquilidade. Isso é essencial para os alunos, para os professores, para os pais, que, fim do período de férias, têm que ter garantia que os filhos têm professor que lhes dê aulas.
E o que é que marcou a diferença? Foi a questão da colocação de professores?
Eu acho que tem que ver com a organização do Ministério e com o facto de termos no Governo e termos no Ministério da Educação pessoas capazes de executar as práticas básicas, e a colocação de professores na escola a tempo e horas é uma prática básica da gestão do Ministério, que ao longo destes anos nunca foi cumprida com eficiência. E este governo conseguiu. Eu acho que tem que ver seguramente com as pessoas e com a competência das pessoas, porque as regras estão estabelecidas, com uma nuance ou outra que vai alterando. A verdade é que o modelo de colocação nacional de professores e este ato de gestão se vai repetindo ao longo dos anos, e é miserável que um país não consiga, ao longo dos anos, recolher aprendizagens desse ato e não consiga fazê-lo em condições. Pelos vistos, este governo consegue fazê-lo em condições, este ministro da Educação consegue fazê-lo em condições, por mais que haja alguns que digam que ele nem sequer é ministro da Educação, que o ministro da Educação é o secretário-geral da FENPROF e por aí afora, mas isso são coisas, são brincriações da oposição em que ninguém acredita.
Raquel Valente, bom dia, bem-vinda. Valentim.
Valentim.
Percebi Valente, então vou aqui fazer uma correção. Valentim, bem-vinda. É a primeira vez que está no programa de discurso direto e a partir daqui também com uma presença mais regular. O mérito desta acalmia vai para o ministro Tiago Brandão Rodrigues, é isso?
Também. Em primeiro lugar, gostaria de dizer bom dia, de saudar todos os presentes e todas e todos os ouvintes que nos acompanham neste momento e também aqueles que mais tarde ouvirão em podcast, como muitas vezes acontece comigo. E gostaria também de saudar a Terra Nova e a sua equipa por nos dar este espaço que potencia a participação cívica, que nos aproxima dos cidadãos e numa altura em que a política está algo desacreditada, penso que é importante no sentido de aprofundarmos a democracia e de garantirmos que a participação cívica é um princípio fundamental e basilar do Estado de Direito. Em relação ao arranque do ano escolar, e agora situando a questão, enfim, em termos globais, devo reforçar a ideia que o Sérgio avançou, que efetivamente, pela primeira vez desde há muito tempo, o ano começou de forma tranquila. Parece algo fácil de alcançar, mas não é o que tem acontecido nos últimos anos. Em relação à colocação de professores em agosto, embora haja sempre ajustamentos que são necessários a fazer, a verdade é que ainda durante o mês de agosto os professores estavam colocados. Isso realmente não acontecia há algum tempo e é de sublinhar que, por exemplo, em 2014 o caos foi tal que ao fim de um mês desde o início do ano escolar ainda não havia ainda havia alunos sem turmas por causa de falta de professores.
Já agora deixa-me só interromper, mesmo assim ouvimos pessoas a dizerem que ainda é possível melhorar isto mais.
Temos recebido até algumas, com o contacto que vamos tendo com professores, que dizem que a colocação, o anúncio da colocação é um bocadinho tardio e não permite que os profissionais façam o ajustamento necessário
preparar a vida pessoal
no sentido de a 1 de setembro estarem nas escolas. Isso de facto é algo que tem que ser melhorado. Neste momento registram-se problemas ao nível da falta de funcionários nas escolas e o bloco é uma das questões nas quais se vai empenhar, porque achamos que é necessário os assistentes operacionais são fundamentais para um bom funcionamento das escolas. No entanto, queremos que não se repitam os erros do passado e que estes profissionais possam ter acesso a contratos de trabalho estáveis, duradouros. Portanto, queremos também no domínio da educação combater a precariedade. Evidente que há muita margem de manobra, mas há outras coisas. Se é evidente que o Ministério da Educação teve um papel importante na preparação deste ano letivo, é de saudar a medida que resultou também de um entendimento entre os vários partidos, a medida relativa à distribuição gratuita de manuais escolares. 80 mil alunos foram beneficiados através desta medida, sem que o caos que a direita tinha previsto se efetivasse. Há outros aspectos a salientar, o facto de termos agora mais recursos disponíveis na sequência do fim dos contratos, dos abusos no âmbito dos contratos de associação. Enfim, há aqui um grande empenhamento
da esquerda parlamentar no sentido de reforçar a qualidade da escola pública e, portanto, apesar das dificuldades e de todo o trabalho que é necessário continuar a fazer, também ao nível da atenção que nos merecem os alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente, a organização das turmas em alguns casos, o número limite ficou estabelecido nos 30 alunos, mas ao que parece ainda há algumas turmas em que esse limite é ultrapassado. Essa é outra questão que pode ser melhorada de futuro, mas globalmente acho que o ano começou de forma positiva, ao contrário do que aconteceu durante muitíssimos anos, e portanto, se a responsabilidade é do governo, do bloco de esquerda, dos sindicatos, como referiu a Associação Cristas, por exemplo, isso é uma questão que podemos debater futuramente. O que nos interessa agora são os alunos, as suas famílias, os professores, os técnicos, os assistentes operacionais, portanto, a comunidade educativa no seu todo. E isso será a prioridade do Bloco de Esquerda, mesmo ao nível de possíveis projetos que venham a ser apresentados em sede parlamentar.
José Ângelo, já presente também em estúdio, em representação do PCP, esta questão da educação é normalmente um dos pilares sensíveis, e havendo aqui um entendimento parlamentar entre três partidos, pergunto-lhe em que lugar é que está de facto esta questão da educação, se é um pilar, se funciona bem, neste caso há uma partilha de valores e há um entendimento de que isto começou bem, José Ângelo?
Este ano, bom dia, antes de mais, este ano parece que começou bem. Lá está, a questão da educação em Portugal, para o Partido Comunista, é uma questão primordial. Tem que ter um destaque muito importante na governação de qualquer governo que seja eleito e que esteja aos comandos dos destinos do país. A questão da colocação dos professores em Portugal é tipicamente portuguesa. Aliás, eu não sei como é que funciona noutros países, mas em Portugal é gritante. É todos os anos a mesma coisa. O ambiente é sempre de total crispação entre os sindicatos, os professores, o Ministério, tomadas de posição irrascíveis. A educação está sempre em morna ebulição, portanto, nunca nem ferve nem arrefece. Está sempre ali naquele limbo. Este ano parece-me que a coisa está a funcionar melhor, como ali a Valentim do Bloco de Esquerda, esqueci-me do primeiro nome,
Raquel,
disse em agosto ainda havia problemas com a colocação dos professores. Eu não percebo, eu pessoalmente não percebo como é que isso funciona, se é por movimentos anuais, se é por concursos. Também devia haver uma certa estabilidade nessa questão, devia-se aplicar, um professor não pode estar um ano em cada escola, é a minha opinião. Devia criar também não pode lá estar para toda a vida, mas devia haver um limite, como há noutros serviços da função pública, de permanecer no mínimo um período de tipo 2-3 anos naquela escola, assentar raízes, depois poder concorrer, para também assim estabilizar toda essa movimentação que é caótica. Agora, este novo ministro é um jovem, é um doutorado. Temos que esquecer os negros anos do Crato, o maoísta, e todos os seus antecessores. Não foram só do PSD que vieram mais governações no Ministério da Educação. Aquela senhora da governação, Sócrates, tinha problemas, toda a gente dizia isso. E teve problemas com a justiça, toda a gente também viu como é que eles foram resolvidos. Portanto, isso tem que ser passado para trás das costas, porque a educação é um assunto muito importante na formação dos jovens, dos futuros adultos, e tem que ser combatida toda essa disfunção que tem acontecido nos últimos anos, nos últimos 40 anos, não vamos aqui ser modestos, vamos atacar logo todo, a falta de funcionários, a falta de apoios escolares, a falta de apoios a alunos com especificidades, com problemas, com dificuldades na aprendizagem, com deficiências. Vamos ver se este ministro consegue arrumar a casa, que é uma tarefa quase herculeana, mas estamos pensados que sim.
Começaram pela perspectiva mais geral. No Conselho de Ilha, alguma nota que mereça destaque?
Eu, antes de falar do Conselho de Ilha, quero dizer aqui duas ou três coisas.
sobre aquilo que entretanto foi dito, e o Carlos Teixeira questionava se a educação é um pilar dos acordos a que estes quatro partidos chegaram para governar. Eu acho que a educação é um pilar do Estado Social, e qualquer partido que se comprometa a governar com base no pressuposto da proteção e do desenvolvimento e do melhoramento do Estado Social deve ter como aposta governativa no topo das suas prioridades a educação. E este governo tem a educação no topo das suas prioridades e tem demonstrado que tem a educação no topo das suas prioridades.
Mas podiam ter perspectivas diferentes,
e,
não é?
Podiam, mas entenderam e conseguiram encontrar
a sintonia
à imagem de outras áreas da governação propostas harmonizadas com que todos se identificassem. E prova disso é a oferta dos manuais escolares aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, como referia a Raquel Valentim, que neste ano são oferecidos aos alunos do primeiro ano do ensino básico do primeiro ciclo e progressivamente, ao longo dos anos letivos, será alargado a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico. E essa é uma medida de enorme justiça e de melhoria das condições de acesso à educação e de igualdade de oportunidades no acesso e na frequência do ensino público em Portugal. E depois, por outro lado, não é de menosprezar que há uns meses se falava no diabo que vinha quando fosse à altura de colocar os alunos transferidos das escolas com contrato de associação para as escolas públicas no fim do ciclo de estudos correspondente ao contrato de associação, havendo escola pública com vagas para esses alunos iriam para a escola pública. E vinha aí o diabo, porque o Ministério da Educação não ia conseguir colocar esses alunos na escola pública. E nós iniciámos o ano com uma não notícia a que ninguém deu relevo, que foi: não há aluno que não tenha tido lugar na escola pública vindo de escolas com contrato de associação. E eu tenho pena que neste país, com a esmagadora maioria da nossa comunicação social, bem, se há um problema, ele é inflamado para lá do limite do aceitável, às vezes com muitas inverdades pelo meio. Se há uma conquista, se há uma coisa que é bem feita, ninguém fala nela. Ninguém fala nela. E depois, por outro lado, subscrever aqui algumas questões de que os meus colegas de debate falaram, nomeadamente os problemas de falta de pessoal não docente nas escolas, que é, ainda que essa falta se tenha verificado em poucas escolas no universo total de milhares de escolas que nós temos no país, esse não deixa de ser um problema e não deixa de ser um problema a que o Governo deve dar atenção e tenho seguramente a convicção de que dará atenção. Mas, por outro lado, falar de questões mais profundas e mais a longo prazo, como aquela que o José Ângelo referiu e bem, da precariedade do nosso corpo docente. Porque nós temos que pensar ao longo dos próximos anos no modelo de colocação de professores do ponto de vista de não é saudável para o processo de ensino-aprendizagem de um aluno do primeiro ciclo do ensino básico mudar de professor todos os anos, certo, na sua escola primária. É importante, o ideal seria, e nós temos que procurar o ideal do ponto de vista das políticas públicas de educação, o ideal seria que eles tivessem um professor do primeiro ano de escolaridade ao quarto, o mesmo para lhe assegurar estabilidade no projeto de ensino-aprendizagem, no seu, individualmente, mas também para assegurar estabilidade ao projeto escolar, ao projeto educativo da comunidade em que se insere. E a esse nível eu acho que a colocação nacional de professores deve evoluir para procurar dar respostas a estes problemas. E há ainda outro que é o da... este problema resolveria, em muito, as questões da precariedade, porque o próprio professor, para além de melhorarmos as condições do projeto educativo, também melhoramos as condições de vida do professor, que assegura uma estabilidade que não tem neste momento. E depois, por outro lado, é tempo de encontrar solução para esta hipocrisia do Estado, que, do ponto de vista das regras laborais, não aceita e não deve aceitar e bem que uma pessoa tenha um contrato a termo se a tarefa não vai terminar a termo. E na escola pública nós sabemos que a escola X precisa de 10 professores de matemática. E sabemos, tendo em conta as projeções demográficas que fazemos, os estudos, bem, que ao longo dos próximos 10, 20 anos vai precisar daqueles 10 professores de matemática. Então porque é que a esmagadora maioria dos professores de matemática daquela escola têm que ser colocados sucessivas vezes? Porque é que não encontramos de uma vez por todas os 9 professores de matemática, porque temos que dar aqui alguma margem de manobra, os 9 professores de matemática que são precisos para aquela escola, colocamos-los e damos-lhe um contrato de trabalho a termo incerto, porque aquele posto de trabalho não se vai extinguir nos próximos anos. E se o posto de trabalho não se extingue nos próximos anos, a pessoa que o ocupa não deve ser, ano a ano, contratada, posta fora. Contratada outra, posta fora. Porque isto é aquilo que nós criticamos que muitas empresas fazem e que combatemos aquilo que muitas empresas fazem e os custos que essa precariedade tem para o Estado Social, os custos que essas empresas imputam ao Estado Social... E do lado do Estado, não garantimos que o Estado cumpra o seu papel fazendo, neste aspecto, como noutros, muitas coisas semelhantes. E temos que encontrar respostas, políticas públicas que deem a resposta a estes problemas, porque isso é importante para o projeto educativo, mas também é importante para a estabilidade da vida das pessoas. Perguntava-me o Carlos... A nível local, se tem alguma coisa que queira destacar. Olha, por contraponto...
Tentar concentrar agora,
por contraponto ao Governo. Por contraponto ao Governo. Por exemplo, o Governo demonstra que uma das suas prioridades é a educação e investe uma quantidade significativa de dinheiro a garantir manuais escolares gratuitos para todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico, primeiro no primeiro ano e progressivamente nos próximos. E temos em Ílhavo uma Câmara Municipal que ao longo destes anos recusou uma proposta que o PS fez nos órgãos autárquicos de criação de um programa de oferta de manuais escolares aos alunos do primeiro ciclo. E essa proposta não custava mundos e fundos. Essa proposta custaria aos bolsos da Câmara cerca de 30 mil euros a mais no seu orçamento anual com educação e a Câmara nunca julgou que fosse necessário criar essas condições. E aqui temos uma grande diferença entre aquilo que é uma governação que se preocupa com o Estado Social, que se preocupa com a igualdade de oportunidades, garantindo igualdade de oportunidades a todos os alunos no acesso à educação, e uma governação a nível local do PSD que tem uma postura passiva no que diz respeito à educação, faz aquilo que é apenas a sua obrigação no quadro legal de acordo com as suas competências, não tem uma postura proativa de contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à educação, recusando uma proposta, seja ela de quem for, por acaso tem sido veiculada pelo PS, de oferecer manuais escolares aos alunos do primeiro ciclo de ensino básico. Mas ainda vai a tempo, porque ao longo dos próximos anos pode ter uma postura complementar do Governo e oferecer manuais escolares aos anos em que o Governo ainda não oferece. E eu lanço aqui este repto ao PSD que governa a Câmara, que debata sobre isso, que faça mais do que festas e churrascadas, que pense nas políticas públicas e que tente influenciar a governação da Câmara nesse sentido.
Sérgio, vamos ouvir agora também os restantes elementos de painel, depois provavelmente uma segunda ronda com se calhar outros tópicos. Dina, em relação ao começo do ano letivo no Conselho de Ilha, há alguma novidade de fundo?
Eu penso que, além, isto é um facto, aquilo que que o colega referiu, mas penso que as questões da educação e da escola são muito mais profundas. Porque nós hoje assistimos a muitas crianças e muitos jovens e adultos que pura e simplesmente não gostam de ir à escola. E isto é uma questão muito mais profunda do que estes factos foram relatados aqui, não é? Portanto, a escola tem que se reinventar. Sim, claro que tudo isso ajuda, mas o paradigma tem que mudar e nós temos que pensar a escola de outra forma. não é?
Houve uma altura em que Ilha falava muito da sua, digamos, chamava-lhe a forma vanguardista de estar, porque investia nos equipamentos, na modernização, novas escolas.
Sim,
mas
claro.
Esse ciclo parece fechado. E agora?
Sim, claro. Não, eu penso que o investimento nos equipamentos, nas infraestruturas é importante. Mas é importante também pensarmos, de um ponto de vista sociológico, que os grupos estão a mudar, os jovens estão a mudar, a cabeça das crianças está a mudar. E isso é o que está a acontecer nas nossas escolas. Portanto, nós trabalhamos com alunos, nós não trabalhamos com cadeiras nem com mesas, nós trabalhamos com alunos, com grupos, e os grupos estão a mudar. O foco de atenção dos jovens e das crianças é outro neste momento. Eles têm uma série de meios disponíveis, não é? E, Carlos, e tu sabes, não é? Portanto, as crianças hoje têm um acesso muito fácil à informação. E, portanto, nós hoje, eu coloco-me no papel de professora, nós hoje temos que reinventar. Temos que reinventar as estratégias de ensino, temos que os motivar para estar na escola. A escola, além de ser um ponto de encontro, e é um ponto de encontro para eles gostam de ir não pelas matérias, mas gostam de ir porque é um ponto de encontro de colegas e de amigos. E, portanto, penso que aqui a questão da educação e das escolas é muito mais profundo do que esta questão dos equipamentos, de equipar as escolas, de colocar quadros novos, cadeiras novas, etc. Isso é importante.
E nos projetos educativos, os poderes públicos municipais têm aí algum papel também a desempenhar?
Claro que as autarquias deviam ter, penso que a ajuda da autarquia devia ser nessa questão do equipamento, das infraestruturas. Depois, a questão dos recursos humanos, dos professores, dos grupos motivados de professores, de alunos, é uma questão que tem que se mudar algumas práticas. O ensino tem que começar a ser mais experimental, tem que ser um ensino diferente. Não podemos continuar, porque há um desgaste muito grande da profissão de professores. Nós verificamos os professores cansados, exaustos, e não se deve ao facto de não termos cadeira, porque eu posso ensinar num jardim, não é? Posso ensinar num jardim, e portanto temos que pensar nisto. Muito sinceramente, a minha grande preocupação é esta.
José Ângelo, o que é que mudou em Ilhavo? Se mudou alguma coisa e algo de relevante?
Não, em Ilhavo... digamos que é um paradigma nesse aspecto. Está munido de bons equipamentos, boas escolas, houve um grande investimento, como tu disseste, e que espero que dê os seus frutos, portanto, pelo menos a longo, médio prazo, não precisamos de nos preocupar com isso. Mas lá está, depois há tomadas de atitude deste governo camarário, portanto, há tomadas de atitude, como aqui o Sérgio referiu, que são incompreensíveis. Parece que às vezes a Câmara está a ser governada pelo lado negro da força. Portanto, o Darth Vader caçou-lhe, faz sempre tudo ao contrário do que aquilo que é, digamos, que é o expectável por toda a gente. Eu não acredito que haja pessoal do PSD que ache que 30 mil euros no orçamento de uma Câmara que investe tanto em tainadas, em churrascadas e festas de bacalhau.
Eu não estava a falar da Câmara, estava a falar do PSD.
Sim. Basicamente a coisa mistura-se. PSD e Câmara.
Do PSD.
PSD e Câmara é a mesma coisa. Vamos ver se mudamos isso para breve. Senão ficará assim para todos sempre. E temos que nos conformar. Mas parece que é isso. 30 mil euros não é nada. Não é? Eles podiam muito bem pegar nesses 30 mil euros e aplicá-los nessa questão dos manuais escolares, fazer uma coisa que as pessoas realmente sentissem que é para ajudar e que não seja sempre aquela postura repressiva de que não pode ser, não vamos fazer nada disso, só porque a proposta vem do PS, ou vem do PCP, ou vem do Bloco de Esquerda, porque é um bocado assim que funciona a questão governativa em Ilhavo. Há boas propostas, em qualquer nível, educação, saúde, sei lá, outras coisas, mas vêm dali e eles rejeitam. E nem sequer veem que estão em contracorrente, que estão, toda a gente está a fazer daquela maneira, mas eles acham que este é que é o caminho e isso tem que acabar.
Portanto... Já agora, diga-me só uma coisa, é contra o acerto que foi feito e decidido agora no verão pela autarquia, uma vez que houve essa questão dos manuais escolares de fazer um acerto de contas ao nível dos subsídios aos alunos do ensino básico, primeiro ciclo? Acha que a Câmara devia ter mantido os valores?
Claro que sim, então vai-se reduzir esses apoios com a premissa dos manuais escolares, não pode ser. Portanto, até nestas atitudes, são pequenas atitudes, a questão do IMI, outras questões, a questão da educação tem que ser em Ilho, porque temos bons equipamentos, o concelho demograficamente é estável, não temos muita população, portanto há espaço para toda a gente. Tem que se envolver um projeto educativo com pés e cabeça, a longo e médio prazo, como a Dina, não é? Não me esqueci de todo o nome disso. Os professores poderiam ter outro tipo de influência quando se tomam decisões. Deveriam ser chamados, deveriam ser ouvidos, porque eles é que estão no terreno. Não são aqueles senhores da Câmara que estão lá nos seus gabinetes ascéticos, com aquele ambiente todo limpinho, que sabem o que é que eles passam nas escolas, na Gafanha do Carmo, em Ilhavo, na Cotada, por aí fora. Portanto, deveria haver anualmente, digamos, tipo uma reunião, para criar sinergias e encontrar um caminho para melhorar, tendo em conta que temos bons equipamentos, temos uma demografia, como eu disse, de alunos mais ou menos estável, não há picos, está tudo mais ou menos controlado, temos um quadro de professores, penso, satisfatório para as exigências, e era isso que devia ser feito. A Câmara devia ter uma atitude mais proativa nessa questão.
Raquel Valentim, novidades de Ilhavo?
Eu queria fazer só uma pequena, deixar algumas notas em relação ao que disse a colega de debate, em relação à mudança de paradigma. A verdade na educação, a verdade é que é extremamente, extraordinariamente difícil desconstruir o legado de Nuno Crato. É um processo que não se resolve num ano nem dois. Mas do ponto de vista substantivo, portanto, excluindo as questões de organização, das escolas, é importante fazer notar que, efetivamente, este ano foram concebidos novos programas destinados a combater o insucesso escolar. Por outro lado, o fim dos exames e dos rankings permitiu que o modelo se alterasse, portanto estamos agora o que conta é a aferição, portanto, e isto é realmente uma mudança muito importante e que tem consequências diretamente sobre a motivação e a forma de estar dos alunos nas escolas.
Estamos a fazer aqui um desviozinho de qualquer forma, mas de qualquer forma deixe-me introduzir, porque eu não o fiz no início, mas até poderia ter sido quase o enquadramento para esta conversa de âmbito nacional. É aquela discussão que é trazida de que há aqui marcas ideológicas, que o PSD e o CDS tiveram uma educação e que agora há outra educação. Há de facto essa marca ideológica ou não nestes blocos?
Eu julgo que é inegável de que a direita defende um modelo de educação que é muito distinto do nosso e que privilegia conceitos de exigência e de rigor que muitas vezes são contraproducentes. É por isso que esta alteração de paradigma é particularmente relevante. Não podemos esquecer que vários estudos comprovavam o quão não que os exames, por exemplo, que existiam no fim do primeiro ciclo, que não produziam resultados alguns, faziam com que os alunos passassem por situações de stress desnecessariamente, eram também mesmo sobrecarregavam as escolas, os professores, e este tipo de avaliação não é aquela que nós privilegiamos. Nós queremos que as escolas sejam espaços de aprendizagem com qualidade. É importante reforçar a escola pública e a qualidade da escola pública, e é preciso também, efetivamente, que se produzam resultados, e nós estamos empenhados em que os alunos tenham sucesso escolar. A questão é que muitas vezes o sucesso escolar está diretamente relacionado com as condições socioeconómicas das famílias dos alunos. Isso é algo que vários estudos do Ministério da Educação têm vindo a divulgar nos últimos meses e anos, enfim. E nós pensamos que, por exemplo, ao nível da autarquia, que eu julgo que se demite um pouco um pouco não, que se demite bastante ao nível das suas competências de prestar apoios sociais que são necessários e não só na área de educação, infelizmente é um pouco generalizado. Acho que a Câmara tem uma concepção minimalista daquilo que são as suas responsabilidades sociais e nesse sentido, de facto, é preciso combater as desigualdades sociais no sentido de garantir efetiva igualdade de oportunidades entre os alunos. Quanto à ilha especificamente, temos a assinalar, além desta necessidade que deve ser acompanhada nos vários estabelecimentos de ensino, do cuidado especial que devem merecer os alunos que enfrentam maiores dificuldades a nível económico. Eu sei que é um tema que já foi abordado no último discurso direto, mas no caso específico da Gafanha das Areias, não tem exatamente a ver com educação, mas nós temos tido notícia constante de quantidade de acidentes rodoviários que acontecem nas imediações da Escola Secundária de Gafanha da Nazaré. Estou agora a desviar-me do tema, obviamente, mas julgamos que é necessária uma intervenção urgente da Câmara. O processo de alteração da sinalização não tem sido suficiente para evitar que se verifiquem os acidentes e, portanto, junto de uma escola que agrega tantos alunos, é necessário realmente resolver este problema. Em relação ao que me tinha perguntado...
Se havia, de facto, assim, marcas dominantes de mudança ou alguma novidade que pudesse trazer aqui, alterações, de facto, neste setor da educação? Ou se é uma linha de continuidade? O que é que diria? A Ilha vai mais um ano, como tantos outros, na área da educação?
Não, eu julgo que não. Eu julgo que, de facto, há aqui uma... das questões mais... que tem a ver com as infraestruturas e conjugando-as com estas questões que estão relacionadas com um novo paradigma de ensino, eu acho que é uma mudança fundamental em relação ao que se vinha verificando. Há questões que parecem muito simples, por exemplo, o facto de se começar, de se conseguir que as aulas comecem dentro do período estabelecido e conseguir que todas as pessoas estejam colocadas e a trabalhar nas escolas dentro do período legalmente estabelecido, parece uma questão simples e um fator de menor importância, mas a verdade é que durante muitíssimos anos isso não aconteceu. E, de facto, pela primeira vez este ano, as escolas, como disse a própria Presidente do CDS, o arranque do ano letivo deixou de ser um drama. E eu acho que muito daquilo que a forma como começa o ano determina bastante aquilo que vai acontecer durante o resto do ano letivo.
Portanto, otimista para o que vem pela frente.
Sim, bastante otimista. Embora, evidentemente, haja ainda muito espaço a dar. Deixamos isso em aberto. Como disse no início, desconstruir o património que nos foi deixado, não apenas por CRAT, mas foi particularmente... foi um modelo de educação falhado a todos os níveis e que realmente... prejudicou gravemente a escola pública, mas efetivamente há problemas estruturais que têm que ser resolvidos necessariamente. É preciso que também criar condições e valorizar os professores que têm que enfrentam por vezes condições de trabalho muito complicadas. Sabemos que a indisciplina, por exemplo, é um problema com que tem que se debater. Sabemos também que existem esses problemas de adaptação no período de colocação dos professores, que por vezes existem dificuldades ao nível de adaptarem as suas vidas em relação aos sítios onde foram colocados. Mas a verdade é que eu acho que se iniciou agora, que existe um ponto de viragem agora na forma como se compreende a educação e como se encara a própria relação professor-aluno. Portanto, eu acho que temos razões para estar otimistas, sendo que o Bloco estará sempre atento às necessidades que se vierem a verificar, sejam elas ao nível de infraestruturas, sejam elas de nível programático, e, portanto, é um processo contínuo. Não se pode, evidentemente, implementar reformas de um dia para o outro. Terá de ser um processo contínuo, mas mesmo assim acho que há uma viragem absolutamente importante e como dizia o Sérgio Lopes, tenho muita pena que de facto a comunicação social só dê importância pouca atenção foi dada à forma tranquila e serena como se iniciou o ano letivo, e isso é complicado porque é preciso que as pessoas nós no Bloco não temos uma perspectiva fatalista, como tem, por exemplo, a direita, sobre determinados assuntos, por exemplo, em relação ao fim da Bolsa de Contratação de Professores, em relação à distribuição gratuita dos manuais escolares aos alunos do primeiro ano, do primeiro ciclo. A direita dizia que seria o fim de tudo, que daí decorreria um caos na educação, e não foi isso que se verificou. Portanto, nós estamos aqui numa perspectiva construtiva, esperamos que as partes envolvidas, que a comunidade educativa tenha abertura e flexibilidade suficiente para dialogar com todas as partes, com os profissionais, com os alunos, com as famílias, para que de facto haja uma garantia para que se melhore a qualidade do ensino público.
Sérgio, tinha pedido há pouco para fazer uma intervenção.
Eu queria só dar aqui uma nota muito breve em relação àquilo que a Dina Teixeira disse, e eu julgo que ela concordará comigo, que é as alterações na nossa sociedade e as necessidades que os jovens de hoje em dia demonstram, julgo que têm tudo que ver com estas discussões que nós tivemos aqui, nomeadamente aquela que diz respeito aos professores e à estabilidade do corpo docente e à motivação do corpo docente. Um recente estudo que se debruçava sobre a população docente, vamos dizer assim, traçava um diagnóstico dramático da falta de motivação da classe docente, da falta de respeito que sentem pela sua profissão. E isso é dramático, porque não há adaptação do sistema educativo aos novos tempos se não houver da parte de quem faz esse sistema educativo a devida motivação e o sentimento do devido reconhecimento por parte da sociedade. E eu acho que muitas destas políticas de reforço da estabilidade do corpo docente, de reforço da estabilidade do projeto educativo do país, de procurar uma política que melhore a relação das comunidades educativas com o contexto envolvente, é bastante importante, e sem que isso se consiga, não conseguimos então a necessária adaptação aos novos tempos, a necessária adaptação às mais diversas necessidades dos nossos jovens de hoje em dia. Portanto, acho que a discussão que estamos a ter aqui é de facto importante para aquilo que a Dina Teixeira relevou.
Vem por aí uma escola nova na Gafanha de Aquém e discutiu-se se deveria ser a remodelação da velha ou deveria ser um edifício novo. A autarquia opta por um edifício novo na área, junto ao espaço onde vai nascer também o espaço de lar da Associação Aquém Renasce, na antiga carreira de tiro. Uma nota muito breve só sobre isto. Qual é a vossa opinião? É uma boa opção ou deveria a aposta estar centrada na renovação, José Ângelo?
Não, é uma boa opção. Portanto, está ali aquele terreno da carreira de tiro. A Câmara quer lá construir uma escola nova. A escola da Gafanha de Aquém já é muito antiga. Está ali escondida por trás. Acho que é uma boa opção.
Sim, pode ser uma boa aposta com duas populações diferentes ali no mesmo espaço, não é? Uma escola e um...
Gerações diferentes.
Diferentes, e portanto podem-se criar dinâmicas muito interessantes.
Raquel?
Eu julgo que poderá ser uma boa medida, de facto, porque a escola, tal como está, precisava de uma renovação profunda. No entanto, devo salientar que houve queixas por parte da população no sentido em que não houve uma consulta popular prévia suficientemente abrangente. Esse é um mal também, uma má prática da Câmara, que muitas vezes deixa de auscultar a população antes de avançar com determinados projetos. É importante, de facto, que se requalifiquem os espaços destinados à educação, e é evidente, mas também achamos que estes processos devem ser inclusivos, que devem que os alunos, as famílias, a comunidade local, naquele em concreto, devia ter sido ouvida cuidadosamente. E gostaria, enfim, que estes processos se desenrolassem de forma mais aberta, no fundo. Mas isso já tem a ver com a própria postura do Executivo Municipal e é uma questão que não me interessa de momento debater.
Sérgio?
O Partido Socialista entende que a gafanhada há quem precisa de uma nova escola. Precisa de uma escola nova, precisa de uma escola decente que não tem neste momento. Os alunos da Gafanha de Aquém não têm neste momento uma escola decente. Agora, isso não quer dizer que o Partido Socialista se comprometa com uma escola nova ou com a requalificação da existente. Aliás, o PS absteve-se na votação na Assembleia Municipal a esse respeito, porque, bem, ainda nem carta educativa havia aprovada e já a Câmara tinha decidido que a escola da Gafanha de Aquém ia ser naquela localização e ia ser uma escola nova. E temos muitas reservas em relação, acho que não houve um debate, tal qual a Raquel Valentim aqui referiu, não houve um debate aberto à população para perceber também o que é que as pessoas querem e também para perceber de forma aturada se aquela localização é a melhor, porque a escola vai ficar ali numa das principais vias estruturantes do município, com imenso trânsito, e há aqui questões de segurança que eu julgo que não foram ponderadas e acauteladas o suficiente, segurança, trânsito, etc. E também não conhecemos da parte da Câmara um estudo que demonstre o que é melhor também do ponto de vista económico-financeiro, se é mais vantajoso desse ponto de vista construir uma escola nova ou requalificar a escola existente atendendo a todas estas questões que eu levantei. Mas não há dúvida absolutamente nenhuma que a Gafanha de Aquém não tem neste momento uma escola decente e que precisa de uma escola decente, precisa de uma escola nova, seja lá ela onde for. Quanto a esta localização, temos sérias reservas, porque não nos parece que a Câmara tenha decidido esta nova localização com a devida ponderação, com a devida auscultação das famílias da Gafanha de Aquém.
Meus caros, 7 minutos, e aqui o espírito de síntese, ou a capacidade de síntese, vai ter de ser amplificada da vossa parte. Porquê é que o país está tão, não sei se o termo é assustado, ou pelo menos está a discutir tanto esta questão das iniciativas quanto à fiscalidade do Governo? José Ângelo.
Eu estou bastante assustado. Eu estou bastante assustado por causa dos impostos que vou pagar das minhas casas de 500 para cima de 500 mil euros. Portanto, isto é ridículo. É ridículo. Portanto, uma direita que exigiu ao cidadão comum, ao trabalhador, tantos esforços, tantos sacrifícios, sempre com a prerrogativa que tínhamos que pagar, tínhamos que ser honestos, tínhamos andado a viver em festa, acima das possibilidades. De repente, sai uma medida que nem sequer é uma medida, portanto, digamos que será uma proposta, e vinda de uma, para mim, pessoalmente, vinda de uma pessoa que sabe mais de economia do que muita gente que por lá andou. Portanto, aprecio muito o trabalho da Mariana Mortágua. Acho que ela tem estofo de estadista num futuro próximo e acho que foi uma parangona que armaram à volta disto, porque agora à direita, porque só quer taxar tudo que é edifício, imóvel e as contas das poupanças de quem tem andado a acumular tanto dinheiro acima de 500 mil euros e acima de 50 mil ou mais não sei o quê, levantaram toda esta celeuma. Como pois vêm aqueles arautos da desgraça, os Zé Gomes dos Santos, que agora usam os óculosinhos, que lhe dão uma certa credibilidade.
José Gomes Ferreira, talvez?
Sim, Ferreira. aquele Camilo Lourenço, esse, não sequer vou referir, aliás, já não devia ter dito o nome dele, já incorri numa vou ser severamente punido pela minha consciência, que não me permite esses vaneios. Vieram para aí com isto tudo, e ontem, por exemplo, saiu um documento da autoridade tributária em que diz, onde expressa mesmo quem vão ser os afetados, ou os potenciais afetados por esta medida.
8 mil pessoas, não é? Cerca de 8 mil pessoas.
Sim, à volta disso, entre 8 mil e 43 mil. Não sei se dá para encher ali o estádio do Beira-Mar. Dá. Pronto, dá mais ou menos para encher ali o estádio do Beira-Mar, portanto, num jogo domingueiro, ali no Parque Dom Pedro V. Não há nada a dizer. É a comunicação social que temos, é o situacionismo em que estamos envolvidos. Quando é mau, ai, 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 vêm aí todos dizer. Quando é bom, não se fala nada. Ontem não ouvi ninguém falar sobre isto. Não há nada a dizer. Isto é pura intoxicação, pura demagogia, e mostra que realmente a direita não sabe o que faz. Eu aconselhava a direita a ir apresentar livros do Saraiva. Hoje, podiam apresentar hoje um, amanhã outro, e daqui por 15 dias dizer que nunca lá tinham estado, porque foi assim o que eles fizeram durante estes anos, portanto já ninguém liga. Eu, pelo menos, é a minha ideia que tenho.
Dina Teixeira, falou-se muito da questão da fuga de capitais, do desinteresse pelo parque imobiliário. Isto é uma consequência que o PP tem?
Uma consequência em que sentido?
Da taxação desse tal património a partir de um limite que ainda não se sabe se será de 500 mil euros, 1 milhão de euros.
Tem que,
portanto, fala-se em dupla tributação, que já se paga IMI e que agora vem mais uma
imposto taxa
suplementar.
Não é? Penso que os imóveis têm que ser taxados pelo seu valor patrimonial, não é?
Mas
fala...
os mais ricos devem ajudar a contribuir para no fundo dar depois garantias de serviços públicos e de retribuição ou de recuperação de rendimentos?
Sim, eu penso que sim. Penso
Portanto,
que
sim. Não é contra a medida?
Não.
Tem aí uma posição diferente da líder do PP?
Sim, acho que quem tem imóveis com um valor acima, acho que deve pagar esse imposto.
Sérgio Lopes?
Bem, eu muito rapidamente sobre isto. Portugal não taxa devidamente o património. Sabemos que cobramos impostos sobre o património muito abaixo daquilo que é a média da OCDE. Segundo ponto, é justo, e é o entendimento deste governo e dos partidos que o suportam, que se instale medidas que cobrem progressivamente impostos sobre o património e sobre os rendimentos do capital. Introduzir progressividade, à medida que o valor aumenta, introduzir progressividade na cobrança de impostos sobre o património e sobre os rendimentos do capital.
Está a ter taxas mais elevadas.
Taxas mais elevadas para valores mais elevados de valor patrimonial e de rendimentos do capital. Porque... a justiça fiscal não se pode fazer só às custas do rendimento do trabalho, nem a sustentação do Estado Social se pode fazer, como até aqui, só às custas do rendimento do trabalho, sabendo nós que temos um perfil de pagadores de impostos de rendimento do trabalho, bem, em que a esmagadora maioria ganha entre 700 e 1000 euros. Portanto, e são esses que estão neste momento, por força dos anos de governação de PSD e CDS que tivemos, são esses que tivemos ao longo destes anos a suportar a consolidação orçamental.
Mas corre o risco ou não de afugentar a clientela que se dizia que queria transformar Portugal na Flórida da Europa?
Já lá vou. E a propósito disto, Não é por acaso que saiu um estudo esta semana que demonstra que Portugal é dos países mais desiguais da União Europeia e é dos países que mais agravou essas desigualdades na União Europeia nos últimos 5 anos. E a propósito disto, eu lembro-me de uma frase do Barack Obama
na última Assembleia Geral da ONU, em que diz que um mundo em que 1% manda, em que 1% tem 99% da riqueza, em que 1% da população tem 99% da riqueza, só pode ser um mundo em que há, só pode ser um mundo em que há problemas. E se os Estados não olharem a isso para promover justiça social por intermédio da justiça fiscal, estão a ser irresponsáveis na resolução dos problemas que o mundo tem. E, vamos lá ver uma coisa, os 40 mil contribuintes que têm casas que valem 500 mil euros, os 8 mil contribuintes que têm casas que valem 1 milhão de euros, não são classe média. Não são classe média, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Se é um truque que a direita usa, que é de nos pôr a achar que o problema é nosso. Que o problema é nosso para nós defendermos um problema que não é nosso, é de 40 mil contribuintes e é de 8 mil contribuintes. E a isto chama-se redistribuição da riqueza. Dizia Passos Coelho num congresso do PSD há 2 ou 3 anos, que era mais do que justo que quem tem casas de valor patrimonial tributário elevado contribua mais em sede fiscal. Lá está. Até Passos Coelho acreditava há 3 ou 4 anos que num país decente, numa sociedade decente, cada um de nós dá aquilo que pode e cada um de nós recebe aquilo que precisa. E quanto à questão da fuga de capital? Eu acredito que isso é outro mito, ninguém acredita nisso, ninguém acredita que um contribuinte que tenha valor patrimonial tributário entre 500 mil euros e 1 milhão de euros vá fugir do país, retire o seu capital do país, retire o seu capital do país porque tem que pagar mais, sei lá, mais umas dezenas de euros, pouco mais do que isso, de imposto pela casa de valor elevado que tem. Aliás, é o próprio Lobo Xavier, que é, não é conhecido por ser um perigoso esquerdista, que disse recentemente na Quadratura do Círculo que os impostos sobre o património têm muito pouco impacto sobre a economia. É o próprio Lobo Xavier que o diz e não me parece ser um feroz apoiante deste governo.
Muito bem, está aí também o essencial, Raquel Valentim, para fecharmos.
Em relação...
O Bloco ganhou aqui um protagonismo especial, foi também muito discutido, não é? Essa questão da
sim,
forma. Da
sim,
forma.
Da forma, exatamente. O problema é que não se analisou devidamente o conteúdo. Lamento muito que a direita tenha, e através dos inúmeros comentadores que dispõe na imprensa, tenha lançado a confusão sobre aquilo que é uma medida bastante simples. E que é suscetível de causar, suscetível de criar amplo consenso na sociedade portuguesa. As desigualdades sociais existem, as receitas do Estado não são ilimitadas, como é óbvio. Portanto, achamos que é de mais elementar justiça que quem tem um pouco mais de rendimento e não é preciso esclarecer que a classe média não será de todo afetada por esta medida. O montante mínimo, e agora vai ser negociado, mas nunca será inferior a 500 mil euros. Portanto, é evidente que a habitação própria, e mesmo a segunda habitação, casa de férias, que a classe média enfim, poderá ser proprietária, nada disso será afetado. É preciso deixar isto claro. Por outro lado, é preciso dizer também que o valor, que o que se vai taxar é património de luxo. E que o património, por exemplo, ligado à atividade produtiva não vai ser afetado. É evidente que se um património imobiliário tiver uma função económica, nós queremos incentivar a aplicação desse património, o uso desse património e não taxá-lo, como é evidente. Portanto, isso foi um argumento da direita que não faz o menor sentido. Até em face, o Sérgio Lopes referiu-se ao estudo da OCDE, que veio dizer que Portugal foi vítima do maior saque fiscal entre os países da OCDE no período compreendido entre 2014 e 2015. Um estudo subsequente e que oportunamente foi divulgado esta semana da insuspeita Fundação Francisco Manuel dos Santos veio revelar que durante o período compreendido entre 2009 e 2014 as desigualdades sociais se acentuaram e que o fosso entre ricos e pobres é cada vez maior. O que o Bloco pretende, e o PS, obviamente, porque esta foi uma medida negociada num grupo de trabalho da fiscalidade, o que o Bloco pretende é muito simples. É que aqueles que mais têm e que muitas vezes encontram formas, isto segundo dados da autoridade tributária, que muitas vezes conseguem fugir ao pagamento de impostos, ou porque não declaram cá o IRS, ou porque escolhem fazê-lo, ou porque não têm cá a sua atividade principal, enfim, mas encontram formas, segundo a autoridade tributária também, não são as pessoas que irão ser abrangidas e que serão pouquíssimas, não são propriamente contribuintes de muito rendimento. E, portanto, esta não há outra forma de, efetivamente, taxar o património imobiliário. E nós achamos da mais elementar justiça que os que mais têm contribuam para que aqueles que menos têm possam melhorar as suas condições de vida. E estamos a falar de questões muito concretas, porque a receita que se retirará daqui será destinada ao aumento das pensões. E estamos a falar, quando falamos de pensões, temos que referir que não basta descongelá-las, é preciso, de futuro, quando criar condições para indexá-las à taxa de inflação. Estamos a falar da prestação de apoios sociais, rendimento social de inserção, complemento solidário para idosos, de abonos de família, enfim, há toda uma... nunca é mais assinalar que durante 4 anos o imenso saco fiscal de que foram vítimas os portugueses, de que o pacote de austeridade que foi implementado violentou gravemente o povo e achamos inconcebível, no fundo, que um partido que durante 4 anos, que uma coligação, enfim, dois partidos, enfim, que a direita, que durante 4 anos andou a dilapidar as poupanças e o reduzido rendimento das classes mais desfavorecidas, venham agora defender os privilégios dos ricos. A questão do investimento não colhe, não faz o menor sentido, por uma simples razão, e aqui foi referido o José Gomes Ferreira, era-se, se calhar, necessário explicar-lhe que só a compra de habitação nova é que representa investimento. Portanto, a venda e revenda do imobiliário que já existe não representa investimento e não contribui para o PIB. Portanto, essa é outra falsa questão lançada pela direita. E é realmente impreciso, é fundamental que as pessoas percebam a justiça elementar que é subjacente à implementação desta medida e que não deixem que os argumentos aduzidos, nomeadamente pela Mariana Mortágua, sejam completamente distorcidos.
Voltaremos seguramente a este tema. Raquel Valentim, Dina Teixeira, Sérgio Lopes, José Ângelo e a ausência habitual do PSD no final deste programa com as despedidas. Um bom fim de semana e dentro de 15 dias cá estaremos para novo debate. Até lá.